Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz. Da extrema-direita. Parece que algo corre meio orquestrado para que a gente não tenha tempo de fazer as defesas. Acontece um ataque no estado do Paraná, acontece um ataque dentro do Congresso Nacional, em Brasília, que implica em prejuízos inúmeros, e todos eles visam lucros dos empresários. E não tem compromisso com a cidadania e democracia. Estou exagerando, Marglise?
Não, você não está exagerando. O que estamos vivendo aqui no Paraná, né, é isso. É algo orquestrado, né? Tivemos a venda da Copel, né, aqui no Paraná. Eu comparo muito as escolas para os pais e demais sociedade. É igual o pedágio, que também é privatizado as nossas estradas, né? Uma empresa vai lá, tá as estradas lá, uma empresa pega, ganha a licitação, nós passamos lá, temos que pagar o pedágio e o lucro fica para a empresa, né? Então, a gente compara muito com o pedágio.
Com o que ocorreu com o pedágio e com a Copel.
Isso. E as escolas privatizadas, elas vão ser isso, né? É algo orquestrado mesmo.
Quem nós não vai vamos deixar, né?
Não, nós não vamos deixar. Eu vou falar depois dessa outra etapa, tá, Jussara? Então, nessa primeira etapa, o governo veio, não teve nenhuma discussão com nós, enquanto representantes dos professores e professoras, funcionários e funcionárias de escolas, não tivemos nenhuma mesa de negociação, de conversa sobre o projeto. Nós protocolamos vários documentos, tanto para a sede, para o governo, e não tivemos resposta. O governo disse que chamou para conversar, não fomos chamados. Então, é uma maneira de... É um tratoraço, como você falou no começo, né? De tudo aquilo que nós conquistamos até agora como direito ser entregue para as grandes empresas, para os grandes empresários. Por exemplo, uma dessas escolas que... Porque nós temos hoje aqui no Paraná, já temos duas escolas, né? Uma em Curitiba e outra em São José dos Pinhais. Em 2022, nós tivemos aí uma consulta de 27 escolas. Nós conseguimos barrar 22 escolas. Ainda tem, ficou duas escolas. E nessas escolas, a gente percebe que o quanto estão desqualificando o trabalho, né, do professor QPM. Porque a maioria de dentro dessas escolas são professores que são CLT. O que, que é o CLT? O professor é contratado pela empresa, certo? Então, ele tem ali o piso mínimo do magistério, mas ele não tem o vale-transporte que o professor tem, ele não tem garantia que hoje ele está e amanhã ele não está, né? Isso desqualifica o trabalho do professor. Então, o lucro, a empresa vai ter lucro, porque se ele tiver o QPM é pago pelo Estado, certo? E ele é descontado da empresa esse valor, tá? Então, quanto mais CLT a empresa contratar, mais lucro a empresa vai ter dentro dessa escola. Então, esse é algo orquestrado mesmo, de privatização.
E como vai ficar a questão dos aposentados?
Os aposentados, né? Eles se aposentaram, mas assim, se no projeto de lei ele coloca que são todas as escolas e o governador vem colocando que esse é um processo de todas as escolas. Nós não vamos deixar, mas é um processo de todas as escolas. Se é um processo de todas as escolas, os QPMs eles vão se aposentando, que tem uma carreira, vão se aposentando. E vai chegar lá... No final, nós vamos ter prejuízo de quem está aposentado ou quem vai se aposentar. Porque senão, nós vamos perdendo ali os descontos da Previdência. vai diminuindo o desconto da Previdência. Então, quando se aposentar, pode ser que não tenha um salário, não tenha mais como me pagar a minha aposentadoria ou de qualquer outro professor e funcionário. Então, vamos ter prejuízos lá na frente enquanto professores aposentados, né? Hoje, nós já temos aí muitos aposentados que têm aí um salário bem reduzido, a maioria dos aposentados. Porque quando se aposenta, perde muito, né, o salário. E ainda tem que pagar 14% da Previdência. Então, nós temos professores aposentados ganhando R$2.000, R$3.000. E quando nós nos aposentamos, Jussara, nós estamos doentes, porque não é fácil estar nas escolas com pressão, opressão. Estamos doentes, né? E o salário não dá muitas vezes nem para sobrevivência. Então, nós estamos aí nessa orquestra de privatização no estado do Paraná, que é o governo que mais privatiza em todo o Brasil, é aqui o estado do Paraná.
Mas eu sinto o prejuízo para os professores, mas eu sinto que o maior prejudicado são os alunos. Se me perdoe dizer isso, mas a formação deles está sendo desqualificada, desvalorizada, e eles vão ser naturalmente massa de manobra, porque sem capacidade de fazer uma avaliação de texto, digamos assim, a mais simples que seja, fazer uma avaliação, o que a pessoa disse, o que ela quer dizer e qual o propósito dela dizer isso. Uma interpretação de texto, que ela é treinada. Ninguém nasce sabendo fazer uma interpretação de texto. Você tem que ter um orientador, você tem que ler alguns livros, até você ter consciência de que o que aquela pessoa quer dizer tem não o objetivo da palavra. Minha avó, que era uma pessoa muito simples, que não tinha formação, mas tinha vivido bastante, ela dizia assim: quem desdenha quer comprar.
Sim.
É? Quem desvaloriza quer comprar. E foi o que realmente aconteceu. Quando começaram a desqualificar a educação, quando começaram a precarizar a educação, já tinha esse plano. Né? Um plano de privatizar o Estado. E aí eu me pergunto dentro disso, e os impostos que foram pagos por todos esses anos? Porque são muitos anos pagando impostos para adquirir um patrimônio que não é só material, é um patrimônio imaterial. Porque nós termos uma boa educação significa que nós temos pessoas com habilidades para desenvolvimento humano e para desenvolvimento da sociedade. Ele está tirando o direito das pessoas serem livres, de fazerem a livre escolha das suas profissões. É muito triste chegar a essa conclusão, porque elas não vão ter habilidades desenvolvidas para uma massa crítica.
Sim. Muitos pais e muitas mães que estão acompanhando aí, Jussara, já podem dar uma olhada na questão das plataformas que nós temos hoje nas escolas. Você falando da desqualificação do ensino, né, dos alunos. Hoje nós temos, no lugar do aluno escrever, fazer uma redação manualmente, nós temos uma plataforma para os alunos colocar as suas redações. Nessa plataforma, hoje, os nossos alunos que estão no sexto, sétimo anos, oitavo anos, eles vieram do ensino fundamental 1, que é primeira, quinta série, no processo da pandemia. Eles estão com ainda muita dificuldade na aprendizagem, né? Porque eles tiveram que fazer aulas online, tiveram que fazer atividades impressas. Então, tivemos um prejuízo na pandemia, na educação. Não só na educação, mas em várias questões. E o governo implantou várias plataformas. Temos a plataforma de redação, onde esses alunos têm que ir para o laboratório fazer a redação numa plataforma. O professor perde mais tempo de logar a plataforma, de ensinar o aluno onde quer ser cedilha, de ensinar o aluno como que escreve ali no computador. Então, aí nós temos a desqualificação do nosso trabalho enquanto alunos e quanto professores. Porque o aluno não está conseguindo fazer essas redações. Ou então, quando ele consegue fazer, já tem que ter outra redação, porque o governo tem metas. O governo segue metas dentro da educação. Se o professor de português lá, que tem a redação Paraná, não segue metas, a direção é punida, a equipe pedagógica é punida, o professor é punido. Então, hoje nós vivemos dentro da escola não a qualidade de ensino, mas nós vivemos a quantidade, a parte assim que as metas, a quantidade de metas. Ou você atinge a meta, ou o diretor sai. Ou o diretor atinge as metas de frequência, que hoje é 90%, se tiver menos de 90%, o diretor sai. Hoje, nossos professores e professores não têm autonomia pedagógica para dar a sua aula, preparar a sua aula. As aulas já vêm prontas no RCO. O professor tem que dar aquilo que está ali pronto. Então, isso é uma desmotivação. Isso desqualifica o trabalho e isso é um prejuízo para os nossos alunos e alunas.
É desrespeitoso.
É totalmente desrespeitoso.
É desrespeitoso então, com o tempo que a criança tem para aprender, o tempo que o professor precisa para desenvolver aquele intelecto, porque as crianças não são máquinas.
Sim, e assim... Eu tenho uma filha no segundo ano do ensino médio, não é uma plataforma. Nós temos aí Redação Paraná, Leia Paraná. O aluno não vai mais na biblioteca pegar um livro. Ele lê numa plataforma um livro. Né?
Eu tenho uma pergunta que eu acho assim que é com respeito às crianças da periferia que não têm acesso a um celular, que não têm acesso a um notebook, que não têm Wi-Fi, que não têm computador, que precisam ir para a escola para acessar a plataforma, esse método é excludente.
É totalmente excludente, não só para os alunos da periferia, mas a geral, Jussara, porque muitos alunos não têm o computador em casa, não têm o celular, mas também nós temos a exclusão dos alunos aí da educação especial. Que muitos não conseguem ficar nessa pressão, plataforma, ficar o tempo ali na plataforma, os alunos do aspecto autista, os alunos TDAH, ou com outras deficiências. Então, nós temos uma exclusão hoje na educação, uma exclusão da propriedade de ensino. Antigamente, nós ensinávamos o aluno, hoje não, o aluno tem que aprender numa plataforma. Né? E nós temos várias pesquisas aí disponível que fala que a criança, que o aluno não pode ficar o tempo todo numa tela. E fora que as escolas não têm estrutura para conseguir que os alunos façam todas essas plataformas. O aluno está cansado, os professores estão cansados. Depois que implantou as plataformas, nós estamos vendo aí o grande número de professores e professoras, funcionários e funcionárias cansados. Hoje nós estamos no mês de junho, parece que está em dezembro. Cansados e doentes. O adoecimento cresceu muito dentro da categoria. E alunos também, com muitos alunos aí com crise de ansiedade, que não querem ir para a escola.
Em função da pressão.
Com a função da pressão. Então, o que nós vivemos hoje é algo que nunca nós imaginávamos. Nós sabemos que a tecnologia está aí, né? Que a tecnologia chegou, que a tecnologia é algo que não vai embora, mas nós precisamos que a tecnologia seja utilizada como meio de suporte aprendizado,
como suporte
não... pedagógico, e não como uma pressão de metas de imposição, que é isso que vive tanto os nossos professores e professoras, funcionários sociais, mas os nossos alunos também. E não aguento mais. É plataforma, plataforma, é quiz, o tempo todo. Então, se não atingir a meta, o aluno é prejudicado também.
É, as pessoas que estão nos assistindo e esperavam a entrevista com a Valquíria e não pegaram o início do programa, vamos informar novamente que Valquíria está no Tribunal de Justiça.
Isso.
Hoje, em um diálogo com os outros diretores, e por isso ela não pôde vir aqui. E hoje quem está representando a PP aqui é Marglaise, que é uma das diretoras da PP. Para quem chegou agora poder saber o que nós estamos falando. Você vê que já passaram 40 minutos, passou rápido, né? Nós só temos 20 minutos. Queria contar quem foram os apoiadores da plataforma, da proposta de não privatizar a escola. Falar um pouquinho de quem foram esses deputados, que foram 13 deputados que fizeram frente. Também quero falar que alguns entraram com uma proposta junto ao Supremo Tribunal Federal, informando que é inconstitucional, ou seja, é ilegal e imoral, e não está dentro da Constituição essa proposta. Você acha possível nós avançarmos? Primeiro, quero agradecer a todos os deputados que realmente se preocuparam em fazer defesa da educação pública. Não vou lembrar o nome de todos, por isso eu não vou citar nenhum, porque eu posso esquecer alguém, tá? É, são 13 nomes, por isso que eu não pronuncio, mas nós vamos citar depois, com certeza. Muito obrigada a todos que apoiaram. Mas eu quero lembrar, acima de tudo isso, existe uma possibilidade, foi encaminhada pelos deputados ao Supremo Tribunal Federal, existe uma condição que pode ser revertida. E de que forma a população pode ajudar nisso e a mídia que está comprometida com a educação pública e está comprometida com o desenvolvimento social e humano?
Essa foi a nossa primeira etapa. Né? Nós terminamos uma primeira etapa, que tivemos a greve, teve o encerramento com a assembleia, porque uma greve ela só inicia com uma assembleia, com toda a categoria votando se é a favor ou não, né? E encerra também com uma assembleia se é a favor do encerramento ou não. Então, nós tivemos aí uma votação de encerramento. Todo esse movimento dos nossos deputados aí, os 13 deputados que estão à frente para reverter o projeto de parceiros nas escolas, que é a privatização. Então, nós temos aí grandes chances, sim, de reverter. Mas não é fácil, né? Nós vivemos aí num governo que o tribunal, tudo, a mídia é comprada, tudo é comprado. Mas nós temos aí grande esperança de reverter. Hoje, o que nós precisamos de todos e todas, os pais, os alunos, toda a sociedade, é de ficarmos aí em mobilização, um conversando com o outro. Hoje é muito difícil quem não saiba o que é a privatização das escolas, o que é o parceiro nas escolas. Nós andamos nos ônibus, Ubers, na rua, as pessoas estão falando sobre a venda das escolas. Nós precisamos continuar em mobilização, porque é só com pressão que nós vamos conseguir. Não é, terminou a greve, terminou tudo. Não. Nós temos aí o secretário de Educação, Rony, colocou que será dia 20 de outubro a consulta pública. Então, até 20 de outubro, nós temos muito trabalho para reverter tudo isso, para fazer aí, fazer com que o governo, nas mesas de negociação, reverta as faltas dos professores, estão mandando muitos, destituindo muitos diretores hoje, porque participaram das greves.
Escutei falar que estavam dando uma pressão, sim, uma pressão moral, ou melhor, uma pressão imoral.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.